Entrevista.
Entre filosofia, direito, história e relações internacionais, o livro O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global propõe uma reflexão profunda e bastante provocadora sobre os caminhos e contradições do debate contemporâneo em torno dos direitos humanos. Na obra, o jurista Durval de Noronha Goios Júnior questiona a predominância das narrativas ocidentais e discute como o tema muitas vezes acabou sendo utilizado como instrumento de poder político, econômico e cultural. E para falar sobre este assunto e debater um pouquinho sobre o livro, a gente conversa agora com o autor, Dr. Durval, que está aqui com a gente pelo telefone. Dr. Durval, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje.
Vamos falar um pouquinho sobre o livro, doutor Durval. No livro, o senhor afirma que os direitos humanos, às vezes, são usados como instrumento de poder. Como é que isso acontece na prática?
Pois bem, a narrativa ocidental dos direitos humanos ignora a criação do tema e dos valores de 2.500 anos por Confúcio, pela filosofia tradicional Ubuntu na África. E ela se desenvolve a partir dos descobrimentos e se acelera com as ações imperialistas ocidentais, principalmente inglesas, mas subsidiadas pelos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, etc., nas guerras do ópio na China. Como é sabido, nos chamados descobrimentos, houve um genocídio das populações nativas das Américas. 80 milhões de indivíduos foram massacrados nas Américas. Um dos maiores genocídios, se não o maior da história, denunciado pelo frade dominicano Bartolomé de las Casas, que num livro extraordinário, que foi contemporâneo desses massacres. Pois bem, a partir daí vem sendo desenvolvida uma narrativa dos direitos humanos, que é uma narrativa retórica, formalista. Mas enquanto existia a narrativa dos direitos humanos, os ingleses plantavam ópio na Índia para contrabandeá-lo para a China. Na Índia, eles erradicaram as plantações de alimentos e mais de 20 milhões de pessoas morreram de inanição. Na China, mais de 30 milhões de pessoas morreram como resultado da miséria causada pelo ópio e pelas guerras do ópio, porque quando o governo chinês reagiu ao contrabando, foi declarada uma guerra, e um período terrível que afetou profundamente a estrutura da China e que, de certo modo, persiste até hoje, como, por exemplo, na questão de Taiwan, que foi uma ilha que foi subtraída à China através de um dos tratados desiguais. Então, eles usavam essa narrativa de direitos humanos retóricos, formais, enquanto eles praticavam os maiores crimes humanitários da história.
E como defender os direitos humanos, doutor, sem que eles sejam usados exatamente para atender esses interesses políticos ou econômicos?
Pois bem, a visão do Sul Global, essa visão tradicional que começa com Confúcio na China, passa pela África e persiste no Sul Global e hoje integra as constituições dos países do Sul Global, é que os direitos humanos são coletivos e pluralistas. Eles integram direitos coletivos globais constituídos pela autodeterminação, soberania, paz, estabilidade, desenvolvimento coletivo. São esses valores que nós defendemos até hoje no mundo. Nós estamos a defender neste momento a nossa soberania e o princípio da autodeterminação dos povos contra as incursões ilegais do governo Trump. E, por outro lado, a concepção do Sul Global se opõe aos enunciados que sejam apenas formais e retóricos dos direitos humanos, que são utilizados até hoje para a opressão, bem como como arma de destruição do direito internacional. Nós estamos vendo hoje a destruição do direito internacional, a destruição da Carta da ONU, a destruição dos tratados internacionais, a não ratificação pelos Estados Unidos do Tratado de Proteção dos Direitos das Crianças, etc. As ações militares que são contra não autorizadas e contra a Carta das Nações Unidas de uma forma terrível, né, como contra como em Gaza, por exemplo, um Estado cliente dos Estados Unidos e Israel, com apoio dos Estados Unidos, como no Irã, o primeiro ato militar para chocar foi ataque a uma escola de crianças de 70 mil pessoas. Essas táticas são usadas nos Estados Unidos desde a guerra civil do país, quando eles lançavam as tropas contra as populações civis do seu próprio território. A consciência humanitária internacional não permite esse tipo de ação. Elas se tornaram ilegais e são repudiadas pela consciência humanitária.
No seu livro, o senhor reúne conhecimentos do direito, da história, da economia e de outras áreas. Por que é importante olhar para os direitos humanos de forma tão ampla, doutor Duval?
Porque começam os direitos humanos com as necessidades básicas do homem. As necessidades básicas são econômicas. A vida, a liberdade, a alimentação, não é? Essas são as necessidades básicas e essas são as necessidades que têm que ser atentadas. E a partir daí vem as necessidades sociais, o direito à educação, o direito à saúde pública, o direito ao transporte, enfim, uma série de direitos coletivos, né? O direito à integridade física. São direitos coletivos que são de fundamental importância. E daí a ênfase nesses direitos, e isso é consagrado pelas constituições dos países do Sul Global, inclusive pela nossa brasileira.
Ok, então, seu livro já está disponível, já houve o lançamento, as pessoas podem encontrar em qualquer livraria, ou existe um site específico para isso, doutor Duval?
O livro está disponível pelo site da editora, Observador Legal. Observador Legal, nome da editora. Está disponível pela Amazon. Está disponível na livraria Anitta Garibaldi, em São Paulo.
Doutor Durval, muito obrigado pela sua entrevista e as informações aqui à Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Bom dia.